Em destaque a partir de agora, o Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda. A gente teve uma semana agitada envolvendo esse assunto, né? Na segunda teve audiência na Alesc, na quarta-feira o governador Carlos Moisés informou que um leilão de energia para térmicas em operação será feito nesse mês e a empresa que opera o complexo vai participar. Além disso, ontem também teve votação aí no Senado que retirou de pauta aí a emenda de extensão da CDE e deixando o futuro do complexo um pouco mais nebuloso. Para comentar sobre esses assuntos, a gente tem na linha o Fernando Luiz Zancan, presidente da ABCM, Associação Brasileira de Carvão Mineral. Zancan, aqui quem fala é Eduardo Madeira. Obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Vitor da Cruz de Malta. Prazer falar com você.
Zancan, começando pela audiência que a gente teve na Alesc na segunda-feira, né, um dos pontos que foi trazidos durante esse encontro foi a garantia do governo do estado em encaminhar uma proposta da política estadual do carvão já nas próximas semanas. É um assunto, inclusive, que a gente já comentou contigo em outras oportunidades, que é uma bandeira levantada pelo setor. Isso por si só já daria qual impacto para a mineração?
Bem, Eduardo, esse projeto é importante para mostrar ao governo federal que o governo de Santa Catarina se empenha em criar uma política para o carvão mineral, uma política de longo prazo que venha a incentivar a indústria através de mais recursos para a ciência e tecnologia, incentivos para a instalação de novas indústrias ligadas ao segmento. Enfim, é um projeto de uma política estruturada para o carvão mineral de Santa Catarina. Então isso é importantíssimo para dar aos investidores regras, né, para se poder investir em carvão. E também como contrapartida, para que o governo federal faça uma política para o carvão e que não olhe só o 35 e vá até 50, enfim, que crie uma política estruturada e que deixe de ser essa política errática que se tem, ou seja, uma hora pode, uma hora não pode. E, então isso é fundamental. Isso depende agora do Ministério de Minas terminar o relatório dia 13 de julho e aí depois ter a apresentagem para a gente ver de que forma o segmento pode contribuir, né, para a segurança energética do Brasil. Está claro hoje que as térmicas são necessárias. Essa crise hídrica, mais uma vez, mostra a necessidade das térmicas, e das térmicas o carvão é mais barato. Então, portanto, é o momento de definições da política do carvão. Nessa medida provisória que a Eletrobras era uma oportunidade para a gente dar um encaminhamento, já queimar algumas etapas, mas não foi possível.
E Zancan, essa mesma audiência da segunda-feira tratou também de colocar o Ministério da Economia no circuito para tratar da redução da cobrança do PIS/COFINS. Por que que isso é necessário? Por que que o setor tem essa demanda também, Zancan?
Houve uma leitura de um fiscal da Fazenda que entendeu que o reembolso é uma receita e, portanto, tinha que ser taxado. Nenhuma outra empresa, tanto a Eletrobras, a de Candiota, como a Copel lá no Paraná foram notificadas, só a Engie foi notificada. Então a gente entende que isso não está correto. O reembolso não é receita. Então, portanto, não tem que ser taxado. Então essa é uma questão puramente técnica. E se continuar mantendo isso vai acabar no bolso do consumidor, porque vai aumentar o custo do carvão. E com isso vai para a tarifa, né? Então, infelizmente, essa leitura de um fiscal levou essa situação. Isso é uma questão puramente técnica, não se resolve, infelizmente, aumentando o custo da energia. Mas é assim que a gente entende. Entendemos que não deva ser cobrado isso, porque vai para o tesouro, né? Então, se o tesouro quer reduzir a conta de energia, não tem sentido manter essa decisão desse fiscal que atuou a Engie relativa a PIS e COFINS de reembolso de combustível.
E Zancan, já sobre a participação da empresa que opera o Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda no leilão da ANEEL, por que que isso é tão importante? Por que que é até necessário para a sobrevivência do setor? Claro, caso tenha resultado positivo aí nesse certame.
você tem dois mecanismos para contratar a energia de Jorge Lacerda. Um via CDE, que permite a Jorge Lacerda vender energia no mercado a preços competitivos. Esse é um caminho. O outro caminho é você criar um leilão, participar do leilão. O leilão depende de demanda e depende de oferta. Nós entendemos que nesse leilão de junho agora a demanda vai ser pequena e existe uma super oferta de projetos. Então, e projetos que dependem de, no caso de gás, se a Petrobras entrar com o preço de gás lá embaixo, basicamente você, ela leva todo o mercado. Então, a gente entende que é um mecanismo, é importante que o carvão esteja nesse mecanismo, e nós vamos estar com pelo menos uma usina, a Candiota 3 vai entrar com certeza nesse leilão. A Lacerda possivelmente não vai entrar por conta que não foi vendido em tempo hábil. Então não foi, não, o fundo não foi trocado de dono, né? Tanto que saiu um comunicado ontem da Engie para mais 120 dias. Então tem um prazo aí de efetivar o negócio no segundo semestre desse ano. Então não dá para participar desse leilão de agora, de junho, já que a Engie não vai participar de leilão para a usina Jorge Lacerda.
Izancan, quanto à votação de ontem no Senado, né, que tratou da medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras, mas tinha também a emenda que podia garantir uma solução aí para a usina, né, que é referente à CDE, né, a Conta de Desenvolvimento Energético, que acabou não sendo aprovada, né, acabou sendo retirado. Qual é o impacto disso? Quanto que isso acaba preocupando o setor?
Era uma tentativa de a gente resolver o problema de uma forma rápida, porque passando no Senado, basicamente vai voltar para a Câmara, vai ser aprovado o que foi feito no Senado, e com isso a gente teria resolvido já a questão da CDE rapidamente. Então era uma oportunidade de ouro, né, para a gente resolver o problema do setor. Infelizmente o Sul, como essa ficou claro na negociação da MP ao longo do dia de ontem, ficou claro que o relator atendeu a vários pedidos, e o nosso pedido ele atendeu e depois retirou, e a gente não sabe por quê, mas a negociação política foi a que levou ao Sul, não só em relação ao carvão, mas outras matérias. O Sul não levou nada. Os três estados do Sul não levaram absolutamente nada, enquanto todos os outros estados levaram alguma coisa, ou dinheiro, ou contratação de térmicas, e nós do Sul não levamos nada. Então, eu acho que a classe política do Sul, ela tem um crédito com o governo federal, no sentido de que não foi atendido os pleitos que precisavam ser atendidos. Então, portanto, o governo terá que olhar a questão do carvão de uma forma, em outra oportunidade, mas de uma forma que resolva o problema. Então, fica o alerta. Ontem mesmo eu conversei com a presidente, a deputada Ângela Amin, que é presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, sobre como nós vamos ter que nos programarmos, estruturarmos para uma nova rodada de votação de medidas que vem do setor elétrico, para a gente poder contemplar o carvão nessa nova rodada que tá na Câmara dos Deputados nesse momento.
A saída, então, agora é com os deputados, Ancan. Seria essa alternativa diante do que aconteceu ontem?
Não na privatização, na MP 1031. 1031, para mim, ela está resolvida. Ela vai votar para a Câmara, dia 22 vota, e ela vai votar de acordo que o Senado aprovou. Mas tem um outro projeto de lei, que é o 414, que a gente acha, pode ser que tenha ali a oportunidade para a gente resolver não só a CDE, mas também a criação de um fundo de transição, que é necessário, que foi criado nesse programa da MP 1031. Então tem, e também a contratação de térmicas a carvão, colocar dentro desse projeto de lei que está tramitando na Câmara e que já veio do Senado. Então, também é uma oportunidade de a gente votar alguma coisa ali e depois ir para o Senado e referendar. Então, tem alternativas. Mas essa que tinha da Eletrobras era uma que resolvia ontem. Mas agora vamos ter que trabalhar para buscar outros caminhos.
Perfeito. Izancan, para finalizar, né, como você bem explicou, né, o prazo final daquele grupo de trabalho montado no começo do ano para discutir essa situação da Jorge Lacerda já está chegando no fim, ali na primeira quinzena do próximo mês. Em que pé andam essas conversas? Já está sendo encontrada uma solução de fato? As discussões não avançaram? Qual é o balanço que dá para fazer até aqui?
Bem, de novo, eles a representante do Ministério, a Agnes, apresentou ali na Assembleia, naquela audiência, claramente que eles disseram que não vão conseguir resolver tudo e que é complexo, enfim, ela não deu, acho que está ouvindo, ou seja, o governo não achou a saída ainda, fala num tipo de leilão de capacidade, mas esse leilão de capacidade não está definido. As contas que a gente faz aqui mostram que Lacerda tem dificuldade de competir por conta do sistema elétrico brasileiro e da grande oferta de projetos, que muitas vezes são projetos que têm uma especificidade e que derrubam o mercado, o pequeno mercado que tem. Então, é muito difícil sair pela linha do mercado. Talvez tenha que ser realmente o caminho correto a extensão da CDE. E para isso, o governo está fazendo suas contas, vendo aquilo que a gente está dizendo. Nós já fizemos as nossas contas, a gente tem claro que é necessário, acho que o governo entende que é necessário manter e dar o tempo para essa cadeia produtiva do carvão se organizar com novos projetos e com novos produtos.
Perfeito. Izancan, gostaria de agradecer a atenção, a gentileza da entrevista, nós ficamos à disposição.
Ok, muito obrigado, Madeira, muito obrigado, um bom fim de semana aos ouvintes da Cruz de Malta, e vamos continuar na luta em prol do carvão de nossa região.